A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Gente com saudade do som dos caras. Sem dúvida, o NX Zero marcou uma geração roqueira aqui no Brasil lá no início dos anos 2000. Eles lideraram o movimento emo e deixaram herdeiros pela década seguinte.
Mas aí, em 2017, para tristeza de muita gente, a banda anunciou uma pausa por tempo indeterminado. Cada um foi pro seu canto.
Até que, para alegria dos fãs, em janeiro pipocaram os rumores de que eles estariam novamente juntos, o que foi confirmado em fevereiro.
O NX Zero anunciou uma turnê de reencontro, que se chama Cedo ou Tarde. Ela começa no dia 28 de maio, no Festival Mita, no Rio de Janeiro, e vai terminar numa apresentação no Allianz Parque, no dia 16 de dezembro.
O Jean ouviu os integrantes do NX Zero em uma manhã fria em um estúdio aqui em São Paulo. Eles falaram sobre turnê, os motivos que levaram a banda a dar um tempo, sobre o retorno e ainda sobre idade. Eu sou Juliane Moretti.
Eu sou Carol Prado e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você, posso esperar.
Vai rolar tudo.
Que não, bom.
Eu vou buscar pipa em cima da árvore, mas...
Ok. Bom, Caco quebrou o calcanhar, mas a tour vai acontecer. A gente não vai mais andar de bicicleta. É, escalar prédios, mas alguém
nem
faz isso?
Nem correr na esteira, tô correndo, mãe.
Nem correr na esteira.
Esses foram o Di Ferreira e o Caco, Conrado Grandino, no início da nossa conversa em um estúdio aqui em São Paulo, garantindo que a turnê vai acontecer de todo jeito.
O clima entre eles tá parecendo bem descontraído, né, Ju?
E eles estavam mesmo. Eles brincavam entre eles, conversavam, deu para perceber que estavam mesmo com vontade de estarem ali juntos. A primeira pergunta para começar a conversa acabou sendo meio óbvia, o que levou a banda a se reunir depois de 6 anos.
Bom, a gente sempre ficou ventilando, né? Ventilando quando seria, né? Quando seria, só que não era um momento certo para um, não era um momento certo para outro. É, só que eu acho que uma coisa que o NX teve para ter esse fluxo, assim, a gente falar e voltar, foi realmente uma coisa muito pessoal, assim, no sentido de... A gente é amigo antes de ter banda, a gente é brother, a gente é irmão. Então a gente foi conversando, eu tive vontade de falar, de ligar para cada um e ver como é que estava a vida de cada um. Aí eu fui indo falando pessoalmente, claro, a gente se falando também. E aí a gente começou a ter essa... Falou, pô, acho que agora é o momento. Mais do que falar, né? Foi tipo de se olhar no olho e falar, pô...
Claras, né? Tipo, aquela conversa, tipo, vamos zerar o jogo, assim, importante, para deixar tudo bonitinho, para começar sem nenhum estresse, né? Porque são muitos anos de vida, muita coisa que a gente passou, então foi bonito a gente... O Di colou em casa, fez, e aí, vamos conversar olho no olho, o que você tá sentindo, como é que você tá, que momento você tá, se tem alguma coisa para falar, então foi bonito isso, assim, pra gente zerar e ver que o que mais importa é que a gente continua muito amigo, assim, é uma coisa que a gente viveu tanto tempo junto... Que a nossa relação é maior do que qualquer coisa, assim.
Os caras foram os pioneiros na cena emo lá no início dos anos 2000. E eu lembro, Carol, de um vídeo seu do Semana Pop, o programa aqui do G1, falando do retorno deste movimento nesses últimos tempos.
Pois é, a gente viu nos festivais, no ano passado, mais artistas desse estilo sendo escalados, né, nas programações. Eles falaram pra você se esse movimento influenciou na decisão do retorno?
É, a galera botava uma pilha, vamos falar assim, né, de maneira popular de falar, botava pilha mesmo. Toda semana a gente recebia ali, os fã-clubes nunca pararam de postar coisas, a galera que curte o NX, assim, sempre tá presente, né? E a gente, sim, sentiu esse momento também do, né, o movimento emo e o movimento hardcore, o movimento punk, que faz, né, faz parte ali de uma geração dos anos 2000, ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, toda a... Essa geração, assim, as bandas, os amigos que estavam nessa época falando também pra gente, cara, pô, faz uma tour, faz uma tour. E eu acho que isso, claro que influenciou, mas o que mais a gente sentiu mesmo foi a gente deixar de ser saudável, assim, porque, que nem a Tour chama Cedo Tarde, né, que Cedo Tarde isso acontecer, a gente sabia disso, mas se a gente antecipasse alguma coisa, acho que poderia ser ruim, assim, né, porque foi o que a gente conversou lá atrás, quando a gente deu uma pausa, a gente falou, galera, tem que ser saudável, e tem uma letra de uma música do NX, né, que fala que foi bom poder sentir saudade, né.
Foi bom poder sentir saudade. Foi bom voltar a ter vontade. Foi bom pra ver se era de verdade.
Então, tipo, esse sentimento, assim, quando a gente sacou que tava com saudade de estar junto no palco mesmo, no palco. Porque se encontrar pelo rolê e tal, a gente se encontrava, a gente sempre se falou. Mas saudade do palco pra gente tocar junto. Foi aí que a gente veio. Claro, com a pressão alheia, mas a gente veio junto. É isso.
Olha, Ju, eu não sei você, mas eu tenho um passado bem emo. E agora vendo o NX junto de novo, bate aquela expectativa, né, de que algumas coisas novas podem surgir. Isso vai rolar? Qual é o plano?
Plano infalível. o plano primeiro foi da gente se reunir para tocar. Né? A gente também planejou um começo, meio e fim para isso. A gente tem isso bem claro entre nós, que os nossos shows vão até dezembro e a gente vai aproveitar ao máximo. E aí a gente vai deixar as coisas acontecerem, mas esse é o plano real, assim, né? Então, a gente está preparando, tipo assim, o maior espetáculo, o maior show que a gente poderia fazer com tudo que a gente sempre quis, que antes não dava também, e a gente também estava com um turbilhão de coisas além da música, a gente, né, agora a gente está conseguindo se concentrar num show. Cara, num momento, eu acho que, assim, não é só parte boa, mas eu acho que se for para equilibrar, assim, eu acho que a gente vai agora conseguir curtir tudo que a gente, tantos anos de batalha, de rolê, e também estresse, como toda a banda, a gente vai conseguir botar para fora, assim, todo o sentimento e a essência do NX, sabe? A gente tá muito empolgado para fazer isso, né?
Mas o Caco já deixou aí uma abertura para as possibilidades. Comentou que as coisas na banda fluíam e que as ideias surgiam do nada, o que poderia levar a algo novo.
E a gente sempre foi natural, assim, né? Na hora de fazer, produzir as coisas. De produzir as coisas, porque acho que o grande lance da conexão da música do NX com a galera é porque sempre foi espontâneo, né? As letras, a forma como a gente produziu. Então a gente deixa isso sempre aberto, de repente vem aqui alguma ideia e surge, aí as coisas acontecem. Mas ficar nesse momento que o Nildi falou, que a gente veio realmente para curtir esse momento, poder aproveitar ao máximo, a melhor forma acho que é deixar as coisas em aberto, natural. E se acontecer, aconteceu. E se não acontecer também, pode ser que no futuro aconteça.
E é bom que eles aproveitem mesmo. Em alguns momentos da nossa conversa, eles falaram sobre a rotina intensa, desde o momento que eles criaram a banda até a pausa.
Essa coisa de rotina é complicada mesmo, né? Os artistas sempre falam disso. Criar, gravar, lançar, sair em turnê. Eles não parecem estar muito preocupados com isso agora.
Acho que esse lance de rotina ficou muito fixo no NX por conta dos nossos compromissos de gravação de álbum, né? A gente tinha que ter uma regularidade nisso. E aí chega uma hora que realmente você fala, pô, eu gravei um disco, já fiz a tour, aí nem terminei a tour, já tenho que começar um outro disco, não tive nem tempo de parar, pensar, viver para criar alguma coisa nova, e aí esse é o risco de cair na mesmice. Então acho que, voltando um pouco na pergunta anterior, por isso que a gente não está se colocando, vamos fazer um disco e tal, porque a gente quer que seja sempre natural para não cair nesse mesmo lugar da rotina, né? De deixar as coisas fluírem naturalmente.
A rotina foi um dos motivos que levaram a banda a dar esse tempo. Eles tinham lançado O Norte, o sexto disco de estúdio, tinham rompido com a gravadora, e aí cada um estava com uma ideia de como seguir com a carreira.
E quem deu a sugestão para fazer a pausa foi o advogado do grupo.
Tem um ponto também com relação a essa fase do Norte, que poucas pessoas sabem, mas apesar da gente estar chegando perto dos 40, a gente começou muito cedo e a nossa carreira sempre foi muito intensa. Então, basicamente, a gente ficou quase 16 anos ininterruptos na estrada, fazendo turnê, disco. E como chega uma hora que a gente tem outras vontades individuais, que a gente quer experimentar, né, outras experiências, morar fora.
Mudar, fazer outras coisas.
Abrir empresa. Eu arrumo o sarna para se coçar, né? É verdade. Mas eu acho que foi um momento também que entrou na expectativa de futuro de cada um, assim. E naquela época também a gente estava cada um com uma ideia diferente do caminho para a banda e não estava entrando nessa sinergia que a gente sempre teve. E aí um conselho muito sábio do nosso advogado, que é nosso amigo pessoal, o Thiago. Então, beijo pro Thiagão. E ele conversou com a gente e falou, gente, se vocês não estão conseguindo ir para o mesmo caminho, é melhor vocês pararem onde vocês estão agora e cada um siga o seu caminho, e lá para frente vocês conversam e voltam, né? Preservem a amizade, o respeito que vocês têm entre vocês e o que a banda tem, né?
É, xingar ele é arroba Thiago.
Porque ele xingou.
Você xingou.
Ele xingou, né?
Pô, que ideia.
Porra, cara. Tô te pagando e você dá essa ideia.
Eles estavam se divertindo aí, né? Olha, depois disso, cada um foi pro seu canto. O Di lançou uma carreira solo, que agora tá pausada. O Caco abriu uma empresa de distribuição de música. O Fi abriu um bar. E o G ficou na produção musical. Produziu músicas da Carol Conká, do Matuê, entre outros artistas.
E o Daniel, o único pai da turma. Ele e a Pitty têm uma filha de 6 anos. Ele mudou pro interior de São Paulo e fez turnês como baterista com a própria Pitty, o Nando Reis, e lançou músicas da carreira solo. Ele mesmo fala sobre o que mudou depois de cada um viver seu momento.
Cara, isso foi muito legal, porque cada um foi viver uma coisa completamente diferente e a gente pôde ver o NX de uma perspectiva diferente. Quando a gente voltou a 5 cabeças para isso aqui, estava todo mundo respeitando muito mais um outro e todo mundo respeitando muito mais a trajetória da banda. Então, sabendo que o que a gente criou, as músicas que a gente criou, são maiores do que a gente. Então, a gente respeitar isso e honrar isso, acho que a gente hoje consegue colocar isso em um lugar muito mais bonito, assim, sabendo que essa história é maior do que a gente. Então eu sinto que a gente está respeitando um outro, está muito mais fácil de resolver as coisas, porque tem muito mais respeito de um com o outro, pelo menos é o que eu sinto. Assim.
E assim, a gente teve a oportunidade de ver de fora uma coisa que a gente construiu, né? Que é o NX, o tamanho do NX, porque quando a gente estava ali tocando dentro, resolvendo, tocando e fazendo tudo, o lance que uma banda tem que fazer, a gente não tinha noção, às vezes a gente até reclamava de boca cheia, sei lá, não sabia, é uma coisa de quase que rotina, mas quando a gente saiu, esperou ali, olhou de fora e viu as pessoas, o amor que a gente e as pessoas têm pela banda, e isso para trazer para cá é visceral, assim, na hora de tocar, sabe?
Mas espero que daqui pra frente tudo se renove pra nós dois, nossas vidas são tão diferentes. Viva agora tudo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O NX, gente, tem 22 anos de idade, tem muita música e com certeza algumas que marcaram a vida de muita gente. Será que essa turnê vai ser mais saudosista? Ou vai ter alguma coisa muito diferente do que era antes?
Assim, cada show vai ter uma peculiaridade, vai ter alguma coisa diferente do outro. Eu digo no setlist, música, claro que vai ter um certo saudosismo, né, porque a gente também tá com muita saudade de tocar as músicas, galera. A gente tá com muita saudade. A gente vai tocar coisas da carreira inteira. Mas conhecendo a gente e vendo como é que a gente tá tocando, provavelmente a gente pode ser que apronte algo, é. É isso.
E uma coisa que é legal também, a gente ficou 6 anos sem tocar juntos. E ontem a gente fez o primeiro ensaio geral, né, pra começar a tour. E engraçado que da primeira vez que a gente tocou, parece que não mudou nada entre a gente, assim, a energia, o olhar de cada um.
Parece que parou e aí voltou hoje, né?
É, só que voltou melhor, porque eu acho que a gente, desses 6 anos, cada um se desenvolveu ali individualmente, né? Tanto no lado musical quanto no lado profissional. Então, é que nem o Dani falou, a gente se respeita, a coisa flui mais rápido, a gente consegue, né, trocar ideia. Tipo, não tem aquela coisa de estar no ensaio, o cara fica tocando e fala, para, vamos conversar, combina as coisas, vamos tocar. Mas acho que tá mais gostoso agora também.
Um recado, né?
Um recado. Ah, não, porque... eu fazia isso.
Não, mas todo mundo... Não, isso é uma coisa de banda. Tipo assim, Ah, o cara quer mudar a parte, aí o Daniel, o batera, faz pá, pá, pum, fica tocando e não dá pra conversar. Uma hora você fala, para, sabe? Aí começa, pô, tô saindo. Essa coisa agora a gente...
Jogou pra mim, né? É? Jogou pra mim.
Porque a bateria é mais barulhenta.
Quem que tava tocando quando a gente chegou?
Vocês estavam montando aqui e eu só cheguei, são 10 da manhã. Bom, 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 então sim, tudo bem.
Eu achei que eu tava sozinho, mas não tava.
Mas tudo bem, tudo bem. Porque quando eu desligar, você não vai saber mais nada sobre mim. Chegamos ao fim, o último alô.
O legal de conversar com uma banda como essa, de duas décadas de carreira, é ver os fãs que cresceram junto com eles. O adolescente lá de 2004 agora provavelmente já trabalha, pode não ser casado, pode não ter filhos. Eu quis saber quem eles esperam ver ali no meio do público.
Como é que vocês veem assim, a mudança do público durante esse período e também o que vocês esperam para esse público agora?
O que a gente está sentindo é que, claro, tem a galera que ia nos shows, né, e cresceu com a gente, que tem mais ou menos a mesma idade, 35, 36, 37 anos, mas tem uma galera que nem chegou aí no show, que era fã, que é outra geração, né, que era fã, que ouvia, e não podia ir porque era muito novo, né, e eu acho que essa galera vai agora. E tem aquela coisa de as pessoas falarem que foram no show do NX pô, nunca fui, vou ter que ir. E tem também uma coisa que a gente percebeu, que são os filhos das pessoas que ouviam. Que aí é uma molecada muito nova, mas eu não sei qual que é. Qual que é a faixa etária que pode entrar no show, será, hein?
A partir de 14, né?
A partir de 14, Então, gente, não sei se vão ter de 14.
Tinha aquela galera que queria muito ir no show e às vezes não tinha dinheiro, ou os pais falavam, não, vai gastar com outra coisa. E hoje tá trabalhando, pode ir, tem seu carro, então isso é muito massa também.
Tem outros casos de fãs que queriam ir, né, e que não podiam, porque não tinham grana pra pagar. Hoje tem grana pra pagar, mas tem filho pequeno e não pode levar o filho pequeno.
É, então, galera, vocês vão ter que se organizar. Que se organizar. A agenda tá no site, é isso. Vai se organizando.
E claro que eles também cresceram, né? Tem uma matéria de 2015 aqui do G1, de quando eles anunciaram o disco Norte, em que eles falavam sobre como se sentiam com 20 e poucos anos, depois com 30... E agora, hein, que eles estão mais perto dos 40?
Então, o Fi, no começo, achou que não mudou muita coisa. Mas depois admitiu que se sente mais seguro.
Eu acho que agora eu tô mais bem resolvido, cara. Mais seguro, assim. Tanto do que foi, tipo, ruim ou bom na minha vida. Sacou? E acho que isso dá mais uma segurança e uma clareza pra... Que um rolê que a gente tá fazendo de novo. Como fazer isso de uma forma melhor do que a gente já fez, entendeu?
Eu, pelo menos, me sinto mais seguro, né, do que eu era com 30 ou com 20 anos. E tive tempo agora de desenvolver várias coisas que eu não conseguia desenvolver por causa da rotina da banda. Então, acho que é uma fase mais de segurança mesmo, de formar família. Tô noivo, o Dani tá com o filho, né, tá com a filha, com a Pete. Então, acho que pra mim é esse sentimento de segurança agora, maturidade mesmo.
Ah, eu acho que o acúmulo de experiência desses 6 anos de pausa... fez com que valorizasse esse momento mais, sem julgamentos e sem nenhum tipo de ninguém apontar o dedo e tal. Entender que lá atrás, quando a gente tinha 20 na época que o NX deu uma pausa, cada um tem uma questão, cada um tem um momento e tal. E a gente e as coisas caducam para a gente recomeçar e ter prazer em realmente ficar com a melhor parte, que é tocar. É isso que eu tô sentindo, assim, que eu consegui ter essa clareza.
Eu me sinto um eterno jovem, uma eterna criança mesmo. Eu não sei, acho que o NX, quando a gente começou, eu tinha 15 anos, a gente tinha 15, 16 anos quando a gente começou a banda, foi em 2001. A gente estourou, a gente tinha 19, 20, era muito cedo. Então imagina que, é como o Di falou, tipo, passou 6 anos sem o NX Zero. Vendo hoje, eu me sinto muito jovem. Tipo, eu tô realmente, tipo, encantado, muito empolgado pro show. Tô louco pra... Eu não sei o que vai acontecer, tipo... A minha felicidade, a minha ansiedade, tipo, de estar lá. Então, tipo assim, eu tô perto dos 40, eu tô. Mas a minha cabeça, mano, continua jovem.
Ah, eu sinto que pra mim, duas coisas eu tô sentindo bastante diferença, assim. A prática no instrumento mesmo, de tocar, que antes... Eu acho que eu era muito mais maluco, assim, eu tocava de qualquer jeito na empolgação, e hoje, tipo, acho que a experiência me deu know-how de conseguir fazer isso sem me machucar, sabe? De conseguir aproveitar mais sem me machucar. E outra parte foi que eu perdi umas pessoas muito queridas na minha vida, assim, não por causa da pandemia, mas ali próximo, e me fizeram colocar num lugar de viver a vida mesmo, de aproveitar, de resolver os sonhos e não ficar, tipo, ah, quando eu me aposentar... Aí quando eu fizer tal coisa, eu vou ser feliz. Então, tipo, cara, você quer morar no meio do mato? Vai. Você quer ter cachorro? Vai. Você quer fazer viagem? Vai. Porque a gente tá vivo agora, assim, né? Então é uma das coisas que o NX pra mim tá voltando, e eu tô com muito prazer de estar fazendo isso, é porque estamos vivos cinco. E a gente criou uma história maravilhosa. Por que não celebrar isso, sabe? Então aproveitar o agora. É meio clichê falar isso, mas pra mim hoje é essencial.
Bom, por enquanto, a previsão é que eles encerrem essa turnê lá no Allianz Parque, lugar por onde já passaram Paul McCartney, Elton John, Roger Waters, David Gilmour, Coldplay, Maroon 5, e a gente poderia ficar aqui, ó, o dia inteiro falando dos grandes artistas que já estiveram lá.
É legal o show no Allianz, mas também a banda precisa estar preparada para a pressão.
Se a gente for fazer, tipo, a tour e tal, a gente tem que dar um passinho, sempre um passinho, um passinho. Isso vai ser um passinho, né? Vai ser um grande passo, né? A gente sente que a gente tá pronto para isso. Essa que é a parada. A gente tá pronto para fazer um espetáculo daqueles que vai marcar a nossa vida, a nossa carreira, e essa que vai ser o lugar tem que ser grandioso, igual a gente tá pensando. A pressão eu ainda não senti, não sei por quê. Eu não sei, porque agora que ela... Né, falou.
É que você vai jogar em casa.
Tá longe, é. A gente tá muito seguro, assim, tá muito... Tá, o palco, o show, tá muito da hora, assim. Eu não sei se eu tô tendo tempo pra pensar na pressão, mas se ela vier também, aí vocês me ajudam.
Tem a ver com o que o Dani falou na pergunta anterior, de realizar uma parada e acho que ter maturidade pra planejar isso e realizar fazer isso no momento que a gente tá vivendo, né? Foi desde, quando a gente decidiu gravar um EP na praia, por exemplo. Nossa, imagina só que legal a gente vir pra essa casa e fazer... E o que que impede a gente de fazer? Entendeu? É tomar uma decisão e...
Ter coragem
pra... E vai, bancar. É isso, vamos lá.
Eles já são veteranos, com uma estrada bem longa, percorrida, mas não deixa de ser um desafio, né? Se jogar numa turnê como essa, depois de 6 anos sem estarem juntos no palco, eles sabem que vão ter algumas dificuldades pela frente.
Eu acho que hoje a gente conseguiu se organizar de um jeito, de ter do melhor jeito possível para fazer uma tour, né? Tipo assim, a gente contratou as pessoas certas para fazer um palco direito. Antes a gente ficava fazendo isso além de tocar. A gente contratou uma galera para fazer um marketing para mostrar como é que vai ser o show, a nossa ideia, o melhor jeito possível. A gente aprendeu a delegar isso para a gente conseguir ficar no estúdio mesmo. Porque a gente está sentindo falta de tocar. É desse jeito que a gente está se preparando, né? Estamos pegando assim, quem a gente admira na área para colocar as nossas ideias para fora do jeito que a gente imagina, para não ficar nada, nenhum ruído assim, do que a gente quer passar nessa tour, sacou?
E tem um lance também do desafio, eu acho também de gente cuidar do NX0, sabe? A gente tem essa banda, essa
entidade.
Essa entidade tão preciosa pra gente, que 22 anos, então acho que é um cuidado que a gente tem mesmo de saber voltar, saber fazer uma turnê, tentar pelo menos, né, fazer da melhor forma. E para também no futuro, a gente sempre equilibrar essa marca aí, sempre tá tudo bem para um dia, quem sabe, a gente ser um Paralamas do sucesso que, sabe, que fica marcado para uma geração, enfim. E é isso, tem muita coisa para conquistar, mas acho que o desafio é cuidar de nós, da marca do NX0.
A nossa conversa foi um dia depois de eles terem feito o primeiro ensaio geral. Eles estavam muito empolgados com o resultado e avisaram, estava bem alto.
Ah, eu saí daqui empolgadaço. Eu tava, pra mim tava lindo o som, tava tudo Tava alto, né? Eu tava, mas... desacostumei um pouco.
Isso não mudou, isso não mudou.
Não, tava alto, foi a mesma sensação de sempre pra mim, de que eu tava sentindo falta mesmo, de estar com os caras, com meus irmãos que eu amo, tocando, assim. Cara,
pra mim foi o lance que a gente comentou agora há pouco, de cada um, nesses anos, crescer musicalmente, cada um tá num tempo, e quando a gente tocou junto, eu senti que tá todo mundo se respeitando muito e fazendo melhor, pareceu que a gente tá tocando mais legal, tá ligado? Não sei. Tá melhor. Enfim.
Ah, e tudo tá mais gostoso, né? O som tá melhor, estamos no estúdio melhor, ouvindo melhor, então, né, sempre indo pra frente, assim, então não percam, vai ser maravilhosa essa tour.
Estamos determinados pra entregar o melhor. Isso é massa.
Torcedor tarde. Mas e dentro de você existe o bem e o mal, que a escolha certa, mas a vida é curta demais
pra sempre reclamar. E este foi o NX Zero, que retorna depois de 6 anos com a turnê de reencontro Cedo Tarde. Esperamos vê-los mais vezes agora nos palcos.
A gente fica por aqui, mas o G1 Ouviu tá no Spotify, no Globoplay, no G1 mesmo e em todas as plataformas de áudio. Nossa edição é do Thiago Cazu.